Bate Bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
Aquele abraço e um ótimo dia para você que se liga no Bate Bola Campina. Quartou, viu? Quarta-feira, 8 de novembro de 2023. Eu gosto da quarta-feira, viu? Já é o meio de semana, amanhã já é quinta, aí o pessoal já começa a pensar no que vai fazer na sexta. Enfim, quarta-feira, 8 de novembro de 2023, hoje é aniversário de Luiz Fabiano. Grande jogador, viu? Artilheiro por onde passou, jogou Copa do Mundo, 43 anos para o Fabuloso. Aniversário também do Joey Cole, o inglês que ganhou praticamente tudo pelo Chelsea. Também jogava muita bola. E daqui a pouquinho tem informações do Galo, viu, pessoal? 13 segue confirmando nomes para a temporada 2024. E ainda tem uma polêmica, viu, sobre a Série B de 1986. Será que teremos um desfecho? Enfim, vamos saber em breve, mas daqui a pouco a gente debate sobre isso. Por falar em polêmica, Campinense, né? Tem informações da Raposa e parece que agora vai, viu? Que a justiça intimou a Raposa a dar posse a Lene Corrêa. Inclusive ontem já estava trabalhando lá pelo Renatão, viu? Adivinha com quem? É, Francisco Diá tá em Campina, viu? Tá em Campina Grande o homem. Tem também informações do Atlético de Cajazeiras, viu? Porque o campeão paraibano da segunda divisão pretende manter boa parte do grupo para a disputa da elite do ano que vem. E aí, essa estratégia é boa? Será que aguenta uma primeira divisão sem correr riscos? Vamos ver. E a FPF divulgou a tabela detalhada da terceira divisão do campeonato paraibano. O campeonato começa daqui a 10 dias. E claro, tem também, sabe o quê? A sua participação aqui com a gente. É, a nossa bancada virtual, a audiência inteligente da CBN. Manda aí sua mensagem no 981199700. Inclusive, hoje eu quero palpites, porque teremos grandes jogos na noite de hoje pelo Campeonato Brasileiro, mas isso é assunto, sabe pra quê? Para os destaques do dia.
E... destaques do dia.
Opa, pé inicial aqui no nosso bate-bola com os destaques do dia e o assunto não poderia ser outro, Série A do Campeonato Brasileiro, mas também tem Série B, viu? Porque a gente fala pouco aqui sobre Série B e eu confesso que a gente olha pouco para a Série B porque não tem nenhum time paraibano por lá, esperamos que isso mude em breve, mas também porque a CBN não transmite os jogos, né, do Campeonato Brasileiro, da Série B, Série A, Libertadores, aí sim. Tá conosco. Só que a Série B tá afunilando, viu? E algumas equipes já estão bem encaminhadas para o acesso para a Série A do ano que vem. E uma delas é o Vitória da Bahia, viu? 66 pontos, é o líder. Tá com 99,9% de chance de garantir o acesso de volta à elite do futebol brasileiro. O Juventude também tá bem perto, viu? Com 60 pontos, o Juventude tem 75% de chance. Aí vem o Criciúma com 66, o Atlético Goianiense com 56, o Sport com 41% e a partir daí as equipes já caem um pouco. Novo Horizontino, né, com 28, Mirassol com 14, Guarani de Campinas com 10, Vila Nova de Goiás com 5,9 e o CRB com praticamente nenhuma chance, 0,4. Mas está ali no bolo. São 10 equipes ainda brigando pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Eu, inclusive, um dia desse eu comentei aqui, isso vai ser até assunto para daqui a pouco, quando a gente for falar da situação do 13. Para mim, Série B, Série C e Série D não devia ter título, não. Subiu, subiu. Acabou. Não tem campeão. Ah, campeão nacional da Série B. Campeão nacional é o da Série A. Lute para chegar lá. Mas vamos lá. No rebaixamento... chances de ser rebaixados, né? O ABC já foi de arrasta pra cima, tá rebaixado.
Foi de arrasta pra baixo,
nesse arrasta caso, pra, né, baixo. O Londrina tem 99,9, tá quase pegando o mesmo caminho. A Chape, olha a Chape, rapaz, quase, já vai, deve voltar para a Série C, né, com 81% de chance de cair. Aí tem a Ponte, 64%, Sampaio Corrêa também está lutando com 37% de chance de cair, o Ituano com 9%, e a Tombense também ali nesse bolo, lutando contra o rebaixamento. Você ouviu a voz aí do Gabriel Adam? Bom dia, viu, Gabriel? E aí, Série B, você tem algum time na Série B? Você que é um torcedor de várias equipes ou não? Só do Grêmio?
Gabriel Abdon.
Bom dia, Bruno. Bom dia, amigo ouvinte, torcedor ligado na CBN. Ainda que com o dia de atraso, eu quero deixar aqui a menção ao dia do radialista, né, que foi ontem.
Sim.
Essa profissão maravilhosa que, como o meu querido professor Leonardo Alves já disse uma vez, com certeza alguém já mentiu pra você dizendo que o rádio tá morto. Tá não, tá morto coisa nenhuma. Mas assim, time na Série B, eu tive o meu, né, ano passado. Graças a Deus a gente voltou e não quero saber de Série B nunca mais.
Mas eu sempre torço pelos nordestinos, né?
Eu tô com uma torcida enorme pelo Vitória. Eu acho que eu já não preciso mais torcer, porque o Vitória já garantiu acesso.
Deve ser Sport agora.
Campeão também. Agora o Sport deu uma de Botafogo, né? Tava ali muito, parecia muito óbvio, muito claro que o Sport ia subir e começou a deslizar, começou a derrapar, começou a decair e agora já não aparece mais no G4, vamos dizer assim, das chances de acesso. A gente vê o Vitória praticamente garantido, o Juventude, o Criciúma e o Atlético Goianiense. O Sport agora tendo que correr por fora para tentar buscar uma vaga na Série A, que eu particularmente não acredito mais. Eu acho que o Sport vai ficar de fora mesmo, porque tem uma sequência muito difícil com o Atlético Goianiense e Vitória. Tem um último jogo contra o Sampaio Corrêa, mas esses jogos contra o Atlético Goianiense e contra o Vitória, o Sport provavelmente vai perder pontos importantes e vai acabar deixando escapar por entre as mãos esse acesso para a Série A, viu?
E a Série A do Campeonato Brasileiro, que agora temos um campeonato, né? Até há 15 dias atrás não tinha, não. Tava todo mundo naquela, ó, Botafogo vai ser campeão. Eu, semana passada, ainda achava que o Botafogo seria campeão. No final de semana eu achava que o Botafogo seria campeão, mas hoje, dia 8, eu acho que o Botafogo não será mais campeão. Agora, quem será eu não sei. Porque tem Palmeiras, tem o Bragantino que depende só dele, tem o Grêmio que tem confronto direto contra o Botafogo amanhã. Até Flamengo, que se vencer hoje, entra nessa briga. Atlético Mineiro também tem o melhor segundo turno. Não, tem não. Quem tem é o Bragantino. Mas tem um dos melhores segundo turnos também. Enfim, há uma semana você estava aqui, que foi a última vez que você veio, a gente estava comentando justamente isso. Se o Botafogo vencer o Palmeiras, será campeão brasileiro. Se o Botafogo não vencer, temos um campeonato. Só que de lá pra cá, muita coisa já aconteceu, né?
Mudou coisa demais. E assim, a gente até dizia que aquele jogo entre Botafogo e Palmeiras ia decretar o campeão. Eu acho que não decretou o campeão, mas decretou que o Botafogo não vai ser. Porque a forma como a virada aconteceu, depois o Botafogo vai e me perde pro Vasco. Não desmerecendo o Vasco, porque o Vasco tem uma luta muito grande contra o rebaixamento e é nesse final que dá aquele sprint, dá aquele gás final para tentar ficar na Série A. Mas o Botafogo nos últimos 10 jogos, se eu não me engano, foi uma vitória e um empate. Se eu não estou enganado, foram números baixíssimos de pontos e o resto só derrota. Depois da saída do Bruno Lage, o Botafogo também não se reencontrou. Acharam que tirar o Bruno Lage era a solução, acabou que não foi. Mas, e tem muita gente agora na briga, tem o Bragantino, tem o Palmeiras, tem o Grêmio, tem o Flamengo, até o Atlético Mineiro, que tem a mesma pontuação do Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos, né?
Uhum.
Então, hoje, o que há alguns dias, um mês atrás, era muito óbvio a gente cravar, o Botafogo vai ser campeão. Hoje a gente não consegue dizer quem é que vai ser o campeão. E ainda bem, os pontos corridos, eu gosto do sistema de pontos corridos, mas eu acho que fica feio até quando 3, 4 rodadas de antecedência um time já é campeão. Então pelo menos agora a gente tem um campeonato, a gente tem uma disputa em aberto e a gente tem muito time brigando por esse título brasileiro. Eu particularmente confesso que eu não estava nem um pouco esperançoso mais, mas com as últimas rodadas, com os últimos resultados, o Grêmio está me iludindo um pouquinho de novo. Eu gostaria muito que o título pingasse lá para Porto Alegre, mas eu acho que vai ficar aí entre Palmeiras e Bragantino, no fim das contas.
É, eu acho que o Grêmio tem muita chance e vai depender também de amanhã, né? Se ele conseguir vencer esse confronto direto, ele vai a 59, ele empata com o Botafogo, apesar do Botafogo ter um jogo a menos. Mas
jogo a menos, que é bem difícil.
É um jogo difícil, e com a fase que o Botafogo tá, gente, se ele jogar com a América Mineiro em casa, a gente vai desconfiar, né?
O que o Grêmio espera é o seguinte: ganhar do Botafogo amanhã, uma vitória do Flamengo contra o Palmeiras.
Ou um empate, né?
Ou um empate, mas...
pra tirar ponto do Palmeiras, né?
Uhum. E espera também um tropeço do Bragantino contra o São Paulo. Um empate ou então uma derrota. E esses jogos a menos que o Bragantino tem, por exemplo, é contra o Flamengo. Contra
o Flamengo no Maracanã.
Exatamente. Seria, pro Grêmio até seria bom uma vitória do Flamengo ou então um empate nesse jogo atrasado. E o jogo do Botafogo é contra o Fortaleza lá no Castelão.
O ruim é isso, cara. É jogo atrasado. Pra mim, o que mancha o ponto corrido é isso. Ano passado, a Premier League... Ano passado não, esse ano, né? Que é a temporada 23-24. A Premier League foi decidida no fim, mas... era o contrário, né? O Arsenal era o líder, uhum. O City era o segundo, mas o City tinha jogos a menos. Dessa vez é o contrário. Mas enfim, por conta dos jogos a menos, eu acho bom que fique todo mundo sempre...
Pensa aí, se a tabela tivesse desse jeito, com todo mundo com 32 jogos. É,
aí era... Botafogo cuidasse pra não cair, ficar fora de G4.
E tem chance de acontecer, viu?
É.
Tem muita chance de acontecer.
Mas vamos lá, aqui a tabela, né? Porque hoje tem Inter e Fluminense no Beira-Rio, às 19 horas, mesmo horário para América Mineiro e Coritiba no Independência. Já na Vila Belmiro, o jogo acontece na Vila, viu? São Paulo desceu, a Serra vai jogar em Santos contra o Red Bull Bragantino. São Paulo e Bragantino. É aquilo, né? O Bragantino tem um trunfo, que é depender de si, e joga contra o Botafogo no domingo, mas pra ele continuar dependendo de si, ele tem que chegar vivo nesse confronto direto contra o Botafogo. Então a vitória é muito importante hoje pro Bragantino, diante de um São Paulo que largou o campeonato. O São Paulo tá com a vida feita, assim como o Fluminense agora. Estão garantidos na Libertadores do ano que vem, estão com seus
títulos. Fortaleza também poderia estar,
né? Fortaleza agora vai correr atrás de uma pré-Libertadores, mas enfim, tem São Paulo e Bragantino. Hoje também tem Atlético Paranaense e Fortaleza também às 20 horas. Com transmissão da CBN, das TVs Paraíba e Cabo Branco, a Rede Globo, trazendo esse jogaço no Maracanã, Flamengo e Palmeiras. Flamengo precisa muito vencer para entrar de vez na briga pelo título. Flamengo vencendo fica a 3 pontos do Palmeiras e a 3 pontos do Botafogo, com um jogo a menos. Então, Flamengo se credencia. Só que tem um Palmeiras embalado de 5 vitórias seguidas, que também precisa, até um empate hoje o Palmeiras dorme na liderança. Dependendo, claro, do jogo do Bragantino que é antes, mas assim, em relação ao Botafogo, um empate o Palmeiras passa o Botafogo hoje. E também, claro, uma vitória seria muito importante, uma vitória da liderança ao Palmeiras hoje. Então, eu acho que é jogo para empate mais uma vez. Eu achava que, eu falei, né, o palpite de Botafogo e Palmeiras, achava que era empate. Agora, Flamengo e Palmeiras, realmente, eu acho que é um jogo de empate com uma certa vantagem ao Palmeiras, por já ter um time acostumado a jogos desse tipo. O Tite está iniciando um trabalho no Flamengo. Não é a gente tem muito costume, né? Entrou um treinador novo, vai dar aquele ânimo à equipe, a equipe vai dar uma sequência boa de jogos. Mas o que o Tite tá fazendo não é isso. O Tite tá ali pra reformar uma casa. E você sabe que reformar é até mais difícil que construir, dá mais trabalho. Então eu acho que o trabalho do Abel hoje é muito mais sólido do que o do Tite. Então por isso eu acho que o Palmeiras tem um leve favoritismo, mas muito leve. Seria 51% a 49%. Aí por isso que eu acho que o jogo hoje no Maracanã é empate.
Vai falar? Essa questão do Tite, eu não tô sentindo a menor diferença no Flamengo em relação do que era pra agora com o Tite, não, sabe? Porque a gente, quando chega um treinador novo, que a gente percebe uma mudança muito clara, a gente vê o time jogando diferente e tal, o Flamengo não tá acontecendo isso. Muito pelo contrário, na verdade. Apesar de vir de um bom resultado, um ótimo resultado contra o Fortaleza, que foi uma vitória que colocou o Flamengo realmente vivo na briga ainda pelo título. Mas eu não estou esperando grandes coisas do Flamengo, não.
Muito bem, então é isso, Flamengo e Palmeiras hoje com transmissão da CBN, jogaço de bola e jogo que vai colocar o Endrick, né, novamente em campo, esse garoto que foi convocado agora para a seleção, tá animado, será que vai subir a cabeça ou será que vai continuar no bom rendimento que ele tá tendo? E amanhã a gente fala mais sobre Série A, até porque teremos os resultados desses jogos e os jogos de amanhã também tem uma decisão em São Januário, Botafogo e Grêmio. 11:19, nosso primeiro intervalo chegando, na volta, futebol paraibano para você. Onze horas e 22 minutos, de volta aqui no Bate-Bola Campina, e claro, tem a participação da galera. Simbora por aqui, que tem muita gente mandando mensagem. Heriberto Bezerra, bom dia, Bruno. Uma ótima quarta-feira para você e toda a equipe. Ele mandou um bom dia aqui com a figurinha do 13. Daqui a pouco tem informações do Galo, viu, Heriberto? Assis Tavares também está mandando. O 13 deve utilizar-se de todos os recursos possíveis na justiça desportiva para que a CBF reconheça o título de 86. Caso a CBF não reconheça, o Galo deve recorrer à justiça comum, no mínimo, como uma ação de obrigação de fazer contra a CBF. Vale lembrar que o 13 já ganhou uma ação na justiça comum contra a CBF, relembrando aquele caso lá de 2012, quando o Galo subiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Renato também está mandando, está dizendo, o Nacional segue no mercado, já tem 15 atletas contratados e todo e o técnico, eu não sei não, se já tem esses 15 não, né? Pode ter apalavrado, mas de divulgar ainda, o Nacional ainda não divulgou. Cláudio Nascimento está mandando, bom dia, Bruno. Como você sabe, não torço por nenhum time fora o Campinense Clube. Mas nessa temporada eu estava torcendo para o Botafogo do Rio. Mas agora mudei de opinião. Vou torcer por quem realmente tem condições de ser campeão. Hoje sou palmeirense desde pequeno. Palmeiras campeão. O bom de não torcer por ninguém é isso. Você escolhe. Verdade, viu, Cláudio? Obrigado aí pela participação. E eu acho assim, claro, que tem um pouquinho de palmeirense em mim? Tem.
Um pouquinho?
Um pouquinho. Mas assim, se fosse para escolher um campeão por merecimento, após aquela virada, rapaz, seria o Palmeiras, viu? Aquela virada ali de final de campeonato mesmo, né? Parecia o jogo, a final do França e Argentina, né? Só que França e Argentina ainda teve isso. Um gol cá, um gol lá, um gol cá.
Eu torci muito pro Palmeiras, inclusive, naquele jogo. Quando saiu o gol da virada, eu comemorei como se fosse um gol do Grêmio.
Bruno, você é show, o árbitro Genilson Mota também ligado aqui conosco, valeu Genilson, tamo junto. Olha pessoal, a gente traz agora informações do futebol paraibano, é que ontem a FPF divulgou, né, a tabela detalhada da terceira divisão, e a terceira divisão terminou que se resumiu a um quadrangular, né, logo no início uma das equipes desistiu, agora outra, né, o Santos lá de João Pessoa também desistiu, então teremos apenas 4 equipes na disputa. Detalhe que é um quadrangular, todo mundo joga contra todo mundo, os 2 primeiros sobem e fazem uma final para definir o campeão, mas o que vale mesmo é um acesso. Então, FEMAR, Serrano, Cruzeiro e Santa Rita que é uma novidade, não é o Santa Cruz de Santa Rita não, é o Santa Rita que já foi
o Inter.
O Internacional. Então, vamos lá, FEMAR e Serrano, Santa Rita e Cruzeiro de Itaporanga. Primeiro jogo está marcado para o dia 18, ou seja, daqui a 10 dias. Então, o campeonato começando com FEMAR e Serrano estreando no Carneirão. A última partida acontece no dia 3 de novembro, a última rodada. E aí a FPF marca a final e também com a final os dois já subindo de divisão. Por falar em subir de divisão, quem subiu esse ano foi o Atlético de Cajazeiras, né? Junto com o Pombal. Só que o Atlético subiu como campeão paraibano, time comandado pelo técnico Ederson Araújo, que, diga-se de passagem, já fez muita história no Atlético, né? As últimas boas campanhas do Atlético de Cajazeiras teve o Ederson no comando. O Ederson só não foi bem quando defendeu o Campinense, mas no Atlético ele conhece muito bem a situação do clube e vem trabalhando. E ele, que foi... teve seu contrato renovado para a elite, né, era esperado, falou também que pretende, né, Gabriel, renovar com boa parte dos jogadores que atuaram pelo Trovão Azul na segunda divisão. É um processo natural, sim, até porque a segunda divisão terminou não tem nem um mês. Porém, será que aguenta uma primeira divisão, uma equipe que acabou de subir da segunda? O peso técnico fala mais alto ou o peso do entrosamento, de já se conhecer, também pode pesar favoravelmente ao Trovão Azul?
O time, quando sobe, o primeiro objetivo dele, a primeira missão na temporada pós-acesso, é a manutenção. Não é pensar em brigar por título, brigar por calendário. Se acontecer, ótimo, é uma consequência. Mas primeiro tem que pensar em ficar na primeira divisão para o próximo ano. Aí sim, ficando, eu acho que para 2025 pode ter uma preparação maior, trazer jogadores com mais nome, jogadores de peso, para compor o elenco. Mas, tendo em vista que a segunda divisão terminou um dia desses, e é um time que já vem entrosado, embalado, ainda mais com a manutenção do Ederson no comando técnico da equipe, eu acho sim que é uma boa fazer essa manutenção, essa renovação contratual com boa parte do elenco. Eu acho que o Atlético acerta nisso. Espero que o Pombal faça a mesma coisa. Pombal, que não vai, por enquanto não tem técnico, né? Porque o professor Maia saiu. Mas eu acho que o Atlético acerta sim em fazer isso, porque é o único time, eu acho, dos 10, além do próprio Pombal, claro. Pombal e Atlético são os únicos dois times que podem contar com jogadores que estavam até pouco tempo no clube. O Botafogo já não consegue fazer muito isso, porque agora sim já tem um tempinho que a Série C acabou. O Campinense nem se fala, porque parou de jogar já faz muito tempo. Aí a gente vê um Souza e um Nacional que jogaram um pouquinho mais do que o Campinense, menos do que o Botafogo, mas mais do que o Campinense, principalmente o Souza, e eles têm a tendência de renovar com alguns jogadores. Aí a gente pega um 13 que só jogou o Paraibano, mas que está trazendo peças que foram importantes na conquista do título. Então a gente vê os elencos começando a se formar. O Atlético, como não vai ter muito tempo para montar um time, eu acho sim muito, muito do que certo que eles façam essa manutenção dos jogadores do elenco que conquistaram a segunda divisão.
Acredito que só São Paulo, Cristal e Pombal hoje não tem técnico, né? Porque o Campinense a gente já pode acreditar que será o Francisco Diá.
Então... eu acho que agora sim. E se não fosse o Diá, seria o Vilar, né? Nome já estava
definido. Nome já tinha, então só a equipe de Cruz do Espírito Santo, São Paulo Cristal, que trabalha sempre em silêncio, né? Acredito que logo, logo teremos não só o nome do técnico, mas praticamente todo o elenco. E o Pombal, que teve agora presidente eleito também.
O Pombal talvez esteja esperando a terceira divisão acabar, porque o professor Maia foi treinar o Santa Rita, né? Então sim, talvez o Pombal esteja esperando a terceira divisão acabar para repatriar o professor Maia.
11h30, repórter CBN, daqui a pouco a gente volta com informações da Raposa. 11h35, de volta aqui com o nosso Bate-Bola Campini, tem mais participações por aqui. Vamos embora aqui, vou ler logo de todo mundo para a gente mudar de assunto, porque tem muita gente ainda falando de Série A, e aí depois vocês voltam a participar aqui sobre Campinense 13, que é os assuntos de daqui a pouco, são os assuntos de daqui a pouco. O Almeida: bom dia, nobre jornalista Bruno Rafael e Gabriel também, que fazem esse honroso jornal. Deus sempre no comando de nossas vidas. Valeu, Almeida, tamo junto. Edinho também tá participando, tá dizendo: é isso que o Botafogo ia fazer, subir e servir de saco de pancada para os outros, como o ABC foi. Nesse caso ele tá falando do Botafogo Medellín Paraíba. O nosso amigo Damião Araújo, Damião lá do Tambor. Bruno, bom dia, estou na escuta, um abraço para seu filho, Deus abençoe, valeu, tá mandando um abraço pro Nicolas aqui. Chegar em casa eu vou repassar, viu? Pode deixar. Adeildo também tá mandando: bom dia, Bruno, Galo e Vasco sempre, viu? Manda um abraço pra galera do Racha Zarcão, do City Salgadinho, Na Fazenda Matriarca. Ele disse que o campo lá está um tapete. Heriberto Bezerra também está participando, está dizendo que Bruno, aquela final, é. Pronto, agora ele pegou no meu calo aqui. Vasco e Palmeiras da Mercosul de 2000, eu acho. Ele tá falando aqui, 3 de Romário e 1 de Juninho Pernambucano. Foi do mesmo jeito, viu? O Palmeiras fez 3 no primeiro tempo. Mas ali tinha Romário, né,
velho? O Vasco tava com um a menos naquela história, não tava?
Não sei, não.
Viu? Se eu não me engano, o Vasco tava com um a menos.
Mas foi... E sabe quem era o auxiliar, o bandeirinha número 2 ali, o auxiliar? É Eduardo Menezes.
Olha aí.
Grande Duda. Nosso querido
Duda.
Era.
O Internacional.
E os gols foi tudo do lado dele, que foi tudo no segundo...
É, né? É, no primeiro tudo... tempo, depois todos no segundo.
Grande abraço pro Duda e o Heriberto aí... Relembrando aqui um jogaço de bola também. Olha, eu tenho uma sorte, porque eu geralmente só assisto jogos do meu time. É, hoje mais não, né? Que eu trabalho com futebol, então principalmente futebol paraibano eu tô assistindo tudo. Mas quando não eu sempre assisto jogos do meu time. E eu tive a sorte de assistir grandes jogos que não eram do meu time. Assim, tá passando na TV, eu digo, eu vou assistir. Deixa eu te dizer. A final da Champions foi 3-3, Milan e Liverpool. Ali não tinha meu time, eu torço pro Arsenal. Inclusive, Arsenal, dificilmente eu verei numa Champions jogando um jogo grande. Mas vamos lá. É, o Santos contra o Flamengo de Ronaldinho Gaúcho.
Eu assisti esse também.
Eu assisti também, assim, passando na Globo, numa quarta, eu vou assistir. De repente, um jogo histórico. E a Batalha dos Aflitos, lá do seu Grêmio. Grêmio e Náutico. Que também foi outro grande jogo que eu assisti, assim, por sorte, dos deuses do futebol. E agora assisti esses do Palmeiras aí, porque o Palmeiras estava envolvido, né? Jorge Pereira também está participando. Bom dia para você, meu amigo Bruno e Gabriel Abdon. Ei, vocês ainda acreditam que o Flamengo chega nessa final? Se ganhar hoje, tá dentro, viu? Porque tem um jogo a menos. Bruno, você pode colocar a bandeira do Palmeiras em sua janela, na sua casa. Palmeiras está com a metade da orelhuda na mão. Um abraço do Jorge Pereira do Cruzeiro. Sei não, viu? Eu. É porque eu também sou palmeirense. A gente nunca acredita, sabe? A gente só acredita quando acontece.
O time da gente, a gente não tá pé de nada, né?
Minha raposa, hoje mesmo eu tô indo pro jogo com medo danado. Quando o Botafogo fez 3, eu digo, rapaz, vai ser 7-1. Não acredito, não. Mas assisti o jogo. É, Flamengo vai ganhar hoje. 3-1. Tá falando aqui o nosso ouvinte Alberes. E o Hugo Lima tá falando aqui, já tem data posse de Lene? Pronto, o Hugo Lima levantou a bola pra gente cortar, porque o assunto agora é o Campinense. Campinense! A gente traz informações do Campinense Clube, segue na área política da Raposa, que todo mundo sabe, né? O Campinense teve eleições no mês passado, 3 candidatos, Carlos Gonzaga, Rômulo Leal e Lene Correa. Deu Rômulo. Só que aí esqueceram de 19 votantes. 19 votantes. 19. E a justiça determinou que a eleição continuasse. Não zerasse, continuasse. E aí, dos 19, 18. Votaram no Lênin o suficiente, mais que suficiente para a virada. E o Lênin terminou na frente na contagem dos votos. E aí ficou aquela, né? Lênin eleito, mas a eleição está sob júdice. E a gente ficou sem saber o que ia acontecer. Já faz uma semana isso. Foi na quarta-feira da semana passada. E aí vai lá, vai cá. Campinense tem um presidente? Não, tem 3. Um em exercício, 2 eleito. Tem técnico, tem não, tem 2.
Logo 2.
Tem diretoria, tem 2. E ninguém assumia, ninguém trabalhava. Só que ontem, a Ritaura Rodrigues Santana, juíza da primeira vara civil aqui de Campina Grande, ela determinou que o campinense tem até 24 horas para que a posse do Lene Correa aconteça. Então, Gabriel, temos um fim?
Olha, Bruno, eu vou lhe dizer, eu só acredito que temos um fim depois que assinarem a ata da posse, viu? Porque até lá, eu falei isso com o Lenin, segunda-feira ele participou lá do CBN Esporte Clube, lá da CBN João Pessoa, e eu falei pra ele, Lenin, a sua eleição aconteceu no dia que a posse do Rômulo Leal tava marcada. Então, enquanto não tiver uma ata de posse assinada, eu não digo que acabou não, mas está se encaminhando para acabar. Eu particularmente acho que agora vai, mas não sei se o Rômulo ainda vai tentar recorrer, vai tentar buscar na justiça, porque a mão que dá é a mesma que tira, né? Então, eu não sei, mas eu espero que acabe, porque isso já prejudicou muito o Campinense, a imagem do Campinense ficou desgastada por causa desse entrave político. É muito chato, né, quando o problema do clube vai além do futebol. Porque o Campinense teve, sim, um grande problema com o futebol esse ano, mas o problema acabou se estendendo para a parte administrativa. E fica ainda mais feio a temporada do clube. Mas eu acho que esse embrólio aí de 3 presidentes, 2 técnicos, 2 diretorias, tá perto de se acabar. O clube tem 24 horas a partir da notificação oficial. Como a decisão da Ritaura saiu ontem à noite, a notificação oficial ao Campinense só deve acontecer ou ter acontecido hoje.
Detalhe que o Campinense ainda não se pronunciou, né?
Exatamente. Nessa quarta-feira, o Campinense deve ter sido notificado oficialmente e a partir daí, dessa notificação, o Campinense tem as 24 horas. Então, até amanhã, o Lênin Correa deve ser empossado cumprindo a ordem da justiça, porque como o presidente da comissão eleitoral falou, a eleição estava sub judice até que a justiça determinasse um vencedor. A justiça determinou a posse do Lênin Correa, então podemos agora sim dizer que Lênin Correa é presidente eleito, não mais sub judice, mas presidente eleito do Campinense.
É, eu acredito também que a história acabou, viu? Eu acho que o Rômulo não vai tentar mais nada, não. Eu acho, né? Não sei. Mas pro bem do Campinense, eu acredito que tá bom de deixar quieto, né? Provavelmente sexta-feira lá na sede da FPF já sai inclusive uma tabela de campeonato. O Campinense precisa muito se dar bem nesse campeonato, que é o Paraibano do ano que vem. E até pelos nomes apontados como possíveis técnicos do Campinense, eu acho que o melhor será o conduzido ao cargo, que é o Francisco Diá.
Diá, né?
Eu falei aqui já várias vezes, nada contra o Marcelo Villar, muito pelo contrário, Marcelo Villar é um grande profissional. Treinou o 13, treinou o Botafogo e treinou o Palmeiras também, viu? Marcelo Villar treinou o Palmeiras em Libertadores, lá em 2005, 2004, inclusive com o Christian, que jogou no 13 também, que estava naquele grupo. Varley também jogava naquele Palmeiras. Mas enfim, Marcelo Villar é um grande técnico. Só que eu acho que o Marcelo Villar tem um perfil totalmente diferente do Diá. Eu acho que o Marcelo Villar, ele monta grandes elencos, só que quando ele teve a oportunidade de trabalhar com material humano, vamos assim dizer, de um nível menor, ele não se deu bem. Quando ele trabalhou com aqueles caras que ele já conhecia, com aqueles caras já vencedores, foi o caso de 13 de Botafogo, principalmente, só para a gente relembrar aqui a nossa realidade, ele foi muito bem. Agora, já naquele 13 de 2016, foi onde eu, inclusive, cobri o 13, tive a oportunidade de conhecer o Villar bem de perto e ver como o cara é trabalhador, mas naquele 13 de 2016 não rendeu nada porque o time do 13 era muito fraco. E provavelmente o Campinense irá montar um time, não estou falando fraco, mas um time que no papel será um time...
É um time para 3 meses.
Para 3 meses, um time que o Campinense não vai trazer jogador de Série C, de Série B. O Campinense não vai.
O Lênin disse que tem 12 jogadores pré-acertados com o clube. Ele disse que desses, 95% não jogaram o Paraibano desse ano.
Pois
então
é.
Deve ser gente de fora, talvez jogadores mais novos.
E o Diá conhece não só uma gama de jogadores desse Nordeste afora, por já ter trabalhado em várias equipes, mas conhece muito bem o Campinense também. É um cara bicampeão no Campinense, é um cara que tem ótimo serviço prestado ao Campinense, chegou em final de Copa do Nordeste com o Campinense. Então eu acho que o Diá seria o melhor nome. Não sei se para manager, que é o que querem, né, que o Diá seja, não sei para isso, nunca vi ele atuando dessa forma, mas para comandar o time dentro das 4 linhas, eu acho que seria o melhor nome mesmo para o Campinense. Mas enfim, vamos aguardar, esperar essa posse e desejar toda a sorte do mundo para o Lene e para seus pares de diretoria, porque o trabalho vai ser muito grande, né? Um trabalho de reconstrução, e aquilo que eu falava até do Tite no Flamengo. É muito mais fácil você pegar um terreno limpo e construir uma casa do que você estar com a família dentro de uma casa e derruba uma parede aqui, puxa uma laje ali, constrói um banheiro acolá. É mais difícil reformar, né? Porque você tem que destruir e construir. E é o trabalho que o Leni terá pela frente no Campinense.
Pois é, a gente deseja sorte pro Leni, mas sobretudo a gente deseja sorte para o Campinense.
É.
Né, que o torcedor tenha um ano de 2024 mais feliz do que foi 2023, que o Campinense reencontre o caminho de um calendário nacional para 2025, porque é um time muito grande, é uma camisa muito pesada no futebol nordestino e não é time de ficar afastado do futebol nacional, não.
E ontem a Isabel estava até... Isabel estava até falando, né, como o Campinense foi uma montanha-russa muito grande esses últimos... Esse início de década de 20 do Campinense foi uma montanha-russa gigantesca. O Jorge Araújo está perguntando qual foi o último trabalho bom de Diá. Trabalho bom vai depender do que você acha trabalho bom.
No Botafogo não foi.
Trabalho bom é ser campeão? É bom. Mas lembramos que num campeonato só um é campeão. Quer dizer que o vice foi um trabalho ruim? O terceiro lugar foi um trabalho ruim? Não sei. Você acabou de falar que no Botafogo não foi um trabalho bom. Eu considero um trabalho razoável. Ele chegou na reta final do campeonato, classificou o Botafogo para a fase de mata-mata, que o Campinense nem foi. Beleza que levou um 5-1 do Souza, levou. Mas essa campanha que o Botafogo fez, que foi uma campanha honrosa na Série C, eu lembro que até 80% da primeira fase, cerca de 7 a 8 jogadores do time titular do Botafogo eram jogadores que o Diá levou pro Botafogo. Então, eu não. Tudo bem, não foi um campeonato. Não foi um trabalho coroado com grandes feitos e com um título. Mas não sei se é um trabalho ruim, não.
Pode não ser um trabalho ruim, mas assim, eu vejo pela minha ótica, eu acho um trabalho longe de ter sido bom.
Não, sabe? Longe de ter sido bom.
Pode ter sido plausível, mas bom.
Eu acho que entregou dentro da realidade do Botafogo naquele momento, mas enfim. Realmente, Jorge, mas também o Vilar também não tem um trabalho bom. A gente tá falando desses dois nomes, né? E o Campinense tentou alternativas diferentes desses nomes que a gente já conhece, como por exemplo o Luan Carlos, uhum. E foi o que foi também.
O Luan Carlos, o Dico Oli também.
Grande, né, decepção.
O Dico chegou no Campinense também, aquela meio conturbada, né, com a saída do Luan Carlos, mas ele ainda tinha totais condições de colocar o Campinense no mata-mata da Série D e não conseguiu. Então foram dois trabalhos também que não encheu os olhos de ninguém, tanto do Luan Carlos quanto do Dico Oli.
Muito bem, 11h49, só para fechar Campinense aqui, tem mais torcedor falando sobre a Raposa. Bom dia, Bruno e Gabriel. É a mensagem aqui do Edmar. E ele diz o seguinte: nenhum treinador que o Campinense trouxe esse ano não amarra a chuteira de Diá. Tá falando aqui o Edmar. Fernando Ricardo, aí toca em outro ponto aqui. Ele diz: bom dia, Bruno. Cadê a prestação de contas da Raposa? Passaram a mão? Tá perguntando ele. Desculpa, ele disse desculpa, mas é passaram a mão mesmo, que ele está perguntando. Teve a prestação de contas, só que foram rejeitadas, né, as contas do Danilo, né? A última informação que eu tive foram essas. Não sei se é de 2023, mas a de 2022 eu acredito que sim. Mas enfim, vamos para frente. 11h50, amanhã a gente destaca mais o Campinense. Daqui a pouco tem informações do Galo e mais a participação dos nossos ouvintes. 11 horas e 52 minutos de volta aqui com o nosso Bate-Bola Campino. O assunto agora é o 13. 13! Simbora destacar o Galo da Borborema, que segue com o dedinho nervoso nas redes sociais, né? Anunciando contratação a todo momento. A última foi do Edmundo, viu? Anunciou, mas assim, pra nós é uma confirmação, porque a gente já sabia que o Edmundo viria, como a do Roberto, que também saiu ontem, assim que terminou o Bate-Bola Campino. Então, Roberto Edmundo e também o goleiro Igor Rayan, nomes que a gente já esperava, que todo torcedor também já estava imaginando. As novidades ficaram por conta da comissão, que tem nome novo, principalmente do auxiliar técnico, e também de jogadores que vieram do sub-20 do 13, como o zagueiro Paulo Júnior e também o lateral, que é o Simon, que também foi divulgado ontem. A gente espera que logo, logo, eu acho que dos nomes que a gente já conhece, tem o Cereja.
Cereja, Guilherme Lucena,
Guilherme e Vitão. Lucena e Vitão. Depois desses, o que vem é novidade.
Tudo novidade. Ah, os da base não dá pra
contar assim, pra...
como novidade e tal, porque eles já estavam ali no clube, né? Eles subirem pro profissional é uma consequência. A gente fica esperando os próximos, né? Os próximos nomes.
E o Yamada, hein, Gabriel? Será que vem, rapaz?
Rapaz, eu gostaria muito que viesse. Isso ia ser bom tanto pro 13 quanto pro próprio Yamada, porque ele foi muito feliz no 13. A gente viu isso. E o trabalho dele no Asa já não foi essa felicidade toda. Ainda mais a forma como acabou, a forma como ele saiu. Aquele desentendimento com o treinador e tudo.
Com o treinador não, com o Celso Teixeira. Tem que dar nome, porque a gente conhece muito bem o Celso Teixeira. Claro que ele é treinador, pessoal. Mas eu tô dizendo assim, porque o treinador é como se fosse qualquer um, Dico Olli, que é pouco conhecido aqui. Mas Celso Teixeira tem que ser dito. A gente conhece e eu amo o Celso Teixeira de coração.
Pronto, morre de amor por ele.
Eu gosto mesmo.
Aí o Yamada não teve essa passagem muito satisfatória pelo Asa, diferente do 13, né? Que ele teve um bom entrosamento com o próprio William Dematia, ele foi destaque do Campeonato Paraibano. Então eu acho que assim, como tá todo mundo voltando, nomes tão importantes como Igor Rayan, como Roberto, como Edmundo, todos já estão com seu acerto, com seu retorno acertado, eu acho que é a hora do Yamada aparecer aí por esse plantel alvinegro também, viu, Bruno?
Agora, Gabriel, o 3 vai jogar Campeonato Paraibano, que deve começar no início de janeiro. Copa do Nordeste também tem início previsto também para janeiro, no caso 3 de fevereiro, que está já na fase de grupos. A março deve ter Copa do Brasil.
Uhum.
E abril, Série D, que a gente espera que com 3 se alongue até novembro, que é quando acontece a final. Mas parece que o 13 também vai jogar Série B ano que vem?
Assim, eu acho que não o 13, né? Mas era para chamar o elenco de 86 para jogar, e eu diria que era justo.
Ah, rapaz... Quase 40 anos, acho que não dá não.
Sim, mas os outros três elencos tem que ser o de 86 também.
Olha, pessoal, a gente tá brincando aqui, mas é porque o Rubens Angelotti, presidente da Federação Catarinense de Futebol, teve a brilhante ideia, e eu tô falando de forma irônica, esse brilhante, de mandar pra CBF dizendo o seguinte, ó, pra definir o campeão brasileiro da Série B de 86, vamos fazer um quadrangular com 13... Criciúma, Central de Caruaru e o Inter de Limeira para definir o campeão. O Arthur Bolinha, presidente do 13, de cara não quer essa situação, né? O 13 quer que os quatro sejam reconhecidos como campeão. E aí o cara do Criciúma deu essa sugestão para definir. Eu tô com um Bolinha que, se for para ter alguma resolução, que seja dar o título, dividir o título. Como em diversos campeonatos, o título é dividido, porque se for assim, vai jogar Flamengo e Sport para definir o título de 87.
Que hoje seria totalmente injusto, né, quando você coloca os times na balança.
Eu acho que é o Paraibano de 70, eu acho que também é dividido para 13 e Botafogo. Eu acho que três contam.
Tem duas edições, na verdade, do Paraibano que são divididas. Não,
enfim, eu acho essa ideia do Rubens Angelotti ridícula e pouco provável que aconteça. Se eu fosse ele, eu defenderia que o título fosse do Criciúma. Porque quando você pega as quatro campanhas, dos quatro que subiram, a do Criciúma é a melhor. Foi Criciúma, acho que com 14 pontos, o Inter de Limeira fez 13, o 13 fez 12 e o Central do Caruaru fez 11. Então, o 3 seria o terceiro colocado, vamos assim dizer, e o Criciúma seria o primeiro. É que ele defendesse isso, mas não que tenhamos uma continuação. Aí, vamos lá, digamos que o Edinaldo aceite. Vamos fazer esse quadrangular, aí o 3 é campeão, então tem que jogar a Série A.
Ou então ele joga a Série A de 87 e a gente tem que reformular tudo. Acaba a discussão Flamengo Esporte, joga a Série A de 87 de novo.
Zera tudo, né?
Zera tudo.
Fica um campeonato paralelo. Rapaz, é cada ideia, viu?
Eu acho que esse rapaz aí tava muito tempo sem aparecer, aí ele disse, não, vou inventar uma coisa aqui pra ver se falam de mim.
Ou então faz o seguinte, já que a moda é o chat GPT, inteligência artificial, coloca o elenco dos quatro e define aí quem era o melhor.
Ou então manda ele sortear, né?
Agora ele fala isso porque o Criciúma tá já subindo, né, esse ano também. O Criciúma tá lutando pra subir. O Criciúma é bom.
Eu quero o Criciúma de volta, faz tempo, né, que o Criciúma não aparece ali.
É uma equipe
pela bem... Pela Série A, e como o futebol catarinense tá bem em baixa, né, ultimamente...
É uma equipe tradicional, o Criciúma.
O Avaí e a Chape não tão fazendo por onde mereceu. O Criciúma pode ser uma carta bem interessante na Série A do ano que vem.
Muito bem, deixa eu ler aqui a última mensagem, que é do Renato... Monteiro, ele tá mandando aqui, Bruno, esse Lene já começou errado, contratar um treinador superado, o ano é 2024, vai ser outra vergonha, tá falando aqui o professor, o ano de 2024 vai ser outra vergonha, tá falando aqui o professor Renato Monteiro, que é raposeiro. Mas é isso, pessoal, 11 horas e 58 minutos, a gente vai ficando por aqui, agradecendo sua audiência durante... todo dia de hoje, não só no Bate-Bola Campina, mas também no CBN Campina, que, diga-se de passagem, tá dando um show, né, com a nossa nova apresentadora, Carol Santos. E agradecendo aí também, viu, Gabriel, a sua participação em mais um programa de hoje. Até amanhã, né, que Isabel tá de férias.
É, Isabel foi dar outra viajada, mas agora não é a trabalho, né, foi passear.
E ela disse que vai pro jogo do Palmeiras semana que vem.
Será que ela vai ser pé frio ou pé
quente? Rapaz, eu tô com medo disso, viu? Porque Isabel com alviverde não se dá muito bem, não, né?
É.
O nacional dela.
Própria.
O nacional dela não foi pra canto nenhum esse ano.
É, mas é isso. Valeu, Bruno. Até amanhã.
Valeu. O programa de hoje teve os comentários de Gabriel Abdon, na técnica Antônio José.
Apresentação. Bruno Rafael.
E eu volto amanhã a partir das 11 horas com mais uma edição do Bate-Bola Campina, mas lembrando que hoje tem futebol aqui na CBN, a partir das 21 horas e 30 minutos tem Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras direto do Maracanã, um pouco antes tem o jogo paulista, viu, São Paulo e Bragantino, então muito futebol hoje na CBN, amanhã também tem jornada esportiva, mas amanhã também a gente traz todos os detalhes desse campeonato brasileiro que tá pegando fogo. Nessa reta final, equipes lutando pelo título e grandes jogos, confrontos direto. Hoje tem Bragantino em campo, tem Palmeiras e Flamengo. Amanhã tem Botafogo e Grêmio, equipes lutando diretamente na parte de cima da tabela. E a rádio que toca notícia também no esporte traz todos os detalhes para você. Meio dia em ponto, vem aí o repórter CBN, na sequência CBN Brasil, e amanhã a gente volta. Tchau!
CBN, a rádio que toca notícia, também no esporte.